Jornal Câmara dos Deputados.
Uso de armas não letais ainda depende de regulamentação.
Deputados vão definir cobrança de ICMS sobre vendas na internet.
Lei obriga a construção de eclusas em rios com potencial energético.
Boa noite a todos. Eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Já está em vigor a lei que obriga a construção de eclusas em rios com potencial energético.
As eclusas são importantes para manter a navegabilidade dos rios onde as barragens das hidrelétricas são construídas.
Saiba mais na reportagem de Emanuele Brasil.
Lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff obriga a construção de eclusas junto a hidrelétricas em rios de potencial energético. As eclusas corrigem o desnível causado pela barragem das hidrelétricas e restabelecem a navegação dos rios. Pela lei, a exigência de construir a eclusa deve estar prevista nos contratos entre o poder público e a iniciativa privada para a exploração energética. O custo do licenciamento ambiental e da construção das obras, situadas em águas da União, será arcado pelo Ministério dos Transportes. A nova lei tem origem em projeto do Senado de 2009, analisado por comissão especial e aprovado pela Câmara em 2014. Na época, relator na comissão especial, o deputado Eduardo Ciarria, do PSD do Paraná, disse que ao menos 8 bacias hidrográficas deveriam ser beneficiadas pelas eclusas. Eduardo Ciarria também atribuiu ao Estado a responsabilidade de pagar pelas eclusas, como forma de não penalizar os consumidores com altas tarifas de energia elétrica. Nesse ponto, a nova lei tem um artigo específico para proibir que os custos do serviço de operação e de manutenção das eclusas sejam repassados para as contas de energia. O deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, relator do projeto na Câmara, acredita que a malha hidroviária pode ser rompida nas áreas das barragens, o que prejudica o transporte para as pessoas situadas abaixo dos rios. As eclusas podem mudar esse cenário, afirma o deputado.
Quando vai fazer um arranjo produtivo regional, passa, sem sombra de dúvida, a artéria do transporte. Se a artéria do transporte hidroviário for interrompida ou deparo, seria mais ou menos como criar um abismo numa rodovia. Imagine a 101 com um abismo no meio, não pode passar de lá para cá nem daqui para lá. Aí a hidrelétrica mesmo, se reclusa, é exatamente isso. Então, é, na verdade, pouco inteligente do criar um anteparo no rio sem que ele cumpra essa função de transporte de cargas e pessoas em qualquer parte do país.
A exigência em relação às eclusas prevista na nova lei não se aplica às barragens de baixo aproveitamento, às construídas ou em construção e às que já passaram pelo processo licitatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
As pequenas centrais hidrelétricas e as centrais geradoras hidrelétricas são as únicas empresas, na opinião de Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, que não poluem e não prejudicam o meio ambiente. Ele ressaltou o papel importante das usinas de pequeno porte na solução do problema de energia no Brasil.
Economia.
Produtos dietéticos podem ficar isentos de impostos em sua comercialização. É o que prevê projeto de lei de autoria de Laércio Oliveira, do SD de Sergipe.
Laércio Oliveira enfatiza que, em muitos casos, os produtos dietéticos chegam a custar até 50% a mais do que os produtos normais. Além disso, o parlamentar defende que a alimentação saudável para quem necessita diminuirá as internações hospitalares.
Se a gente isentar os produtos dietéticos de toda a carga tributária que vai nesse produto, certamente a gente vai ter um produto, em alguns casos, até mais barato do que um produto para uma pessoa que não tenha nenhum problema de saúde. Consequentemente, a gente vai evitar as ocupações em leitos, vai evitar o consumo de remédio para essas pessoas.
Existem no Brasil atualmente cerca de 10 milhões de trabalhadores terceirizados. Esse número representa 31% dos 33,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada.
Relator do projeto que regulamenta o trabalho terceirizado no país, Arthur Oliveira Maia, do SD da Bahia, argumenta que a matéria é positiva e vai, além de trazer benefícios, vai também trazer mais segurança aos trabalhadores.
cria vários benefícios para o trabalhador, que exige que uma empresa, para funcionar como terceirizada, ela tenha um determinado capital. Para assinar um contrato de terceirização, ela tenha que prestar um seguro anticalote contra o trabalhador. É uma lei que exige que a empresa seja especializada, no sentido de que ela não pode funcionar e prestar serviços em vários ramos de atividade.
Arthur Oliveira Maia explicou ainda que o projeto estabelece que a empresa que contrata os serviços deverá fiscalizar se as obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas. Caso não faça, poderá ser responsabilizada.
Cerca de 10% dos recursos do Bolsa Família, segundo Júlio Lopes, do PP Fluminense, são transferidos para pessoas que não necessitam do programa. Para tentar solucionar o problema, o deputado apresentou um projeto de lei que visa aperfeiçoar a fiscalização do pagamento.
Proponho que o agente financeiro que faz a administração do Bolsa Família, que no caso é a Caixa Econômica Federal, ao fazer esse pagamento, liste na internet, 72 horas depois do pagamento feito, todo e qualquer brasileiro que receba uma transferência direta de recursos de um brasileiro para outro. Isso vai permitir que em cada região, em cada cidade, em cada localidade no Brasil, nós tenhamos as listagens daqueles que recebem, para que a própria sociedade possa nos ajudar na auditoria, na verificação daqueles que verdadeiramente precisam.
Além disso, Júlio Lopes também protocolou proposta que durante as eleições o governo só vai poder corrigir o valor de pensões na média da inflação ou na média da correção dos últimos 5 anos. O parlamentar argumentou que, no período eleitoral de 2014, algumas pensões foram reajustadas em até 4 vezes o seu valor.
Ficou para a próxima legislatura a análise da PEC que trata da cobrança do ICMS nas vendas de produtos e serviços pela internet.
Atualmente, só o estado onde está localizada a loja virtual recolhe um imposto. Pela proposta, o estado do comprador também receberá parte da alíquota.
O repórter Tiago Miranda tem mais informações.
A proposta de emenda à Constituição, que fixa novas regras para a incidência do ICMS nas vendas de produtos pela internet ou por telefone, pode ser aprovada em segundo turno ainda no primeiro semestre de 2015. A avaliação é do deputado Luiz Carlos Auli, do PSDB paranaense, membro da Comissão de Finanças e Tributação. Segundo ele, o projeto só não foi votado em segundo turno apenas por falta de tempo.
Não foi votado esse ano por absoluta falta de tempo. Todos viram, né, o sufoco que foram as últimas semanas, com a pauta cheia de votações, muitas discussões, muitas polêmicas. Mas com muita calma, em fevereiro, no máximo março, deverá ser votada essa proposta de emenda constitucional, que diminuiu um pouco a guerra fiscal entre os estados, entre a origem e o destino do ICMS.
A matéria foi aprovada em primeiro turno em 11 de novembro de 2014. A última tentativa de votar a proposta em segundo turno aconteceu em 17 de dezembro. Mas o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, interrompeu a votação em segundo turno por causa do quórum baixo. Existe um acordo para votar a PEC, que é de interesse do governo. Para o advogado tributarista Ives Gander Martins, a proposta não deveria ser aprovada. De acordo com ele, o texto não consegue acabar com a guerra fiscal entre os estados.
Creio que esta PEC deveria ser fulminada. O que se deveria era voltar ao projeto que nós apresentamos ao Senado, feito por 3 especialistas que acharam que a vida inteira trabalharam nisso, sem nenhum interesse de natureza política, de natureza partidária ou ideológica. A ideia foi criar um sistema de pacto federativo e não de uma federação fratricida, como esse aspecto vai fatalmente gerar.
Pelo texto aprovado em primeiro turno, os estados de destino da mercadoria ou do serviço terão direito a uma parcela maior do tributo se o consumidor final for pessoa física. Atualmente, quando uma loja virtual vende ao consumidor de outro estado, ela tem de recolher o ICMS todo para o estado em que está localizada. Essa alíquota varia entre 17% e 19%. O fisco do estado do comprador não recebe nada. A PEC aprovada em primeiro turno copia a fórmula negociada no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, em março de 2014, com o aval de todos os secretários estaduais de Fazenda. Segundo a nova regra, além da alíquota interna, será usada a interestadual, e a diferença entre elas será gradualmente direcionada ao estado de destino do bem ou do serviço. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Desenvolvimento Regional. O Congresso promulgou a emenda constitucional que aumenta em 1 ponto percentual os repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. Defensor do projeto, Luiz Nishimori, do PR Paranaense, considera que a medida vai desafogar as contas das prefeituras em todo o país.
Esse aumento é importante para compensar a queda do repasse dos últimos anos, motivado pela desaceleração da economia e com a redução do IPI. O corte de repasses forçou os prefeitos a tomarem medidas drásticas para adequarem as finanças dos municípios e entregaram às prefeituras com as contas em dia e saldo positivo no ano passado e nesse ano.
Luiz Nishimori acrescentou que o aumento da FPM vai evitar problemas como atrasos de salários e redução do horário de funcionamento dos serviços públicos. Ao se considerar municipalista, o deputado argumentou que quanto mais recursos para os municípios, mais desenvolvimento para a população.
O governo federal vetou integralmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso estabelecendo regras para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Júnior Coimbra, do PMDB de Tocantins, manifestou desagrado com a medida. Na prática, o projeto permitiria que pelo menos 200 cidades fossem criadas.
Educação.
O Maranhão possui um dos menores índices no ranking da educação, com mais de 20% de analfabetos. Valdir Maranhão, do PP, avalia que o trabalho mais importante a ser realizado pelo governo do estado é na área educacional.
E trabalhar para reduzir as desigualdades sociais e colocar como ponto de partida de todas as nossas reflexões e inquietação a educação como ponto fundamental das políticas públicas. Aí me faz acreditar realmente que nós vamos ter um grande avanço no nosso estado. Porque veja só, Maranhão tem praticamente 21% da sua população analfabeta. Então isso é uma chaga. Nós temos que fazer esse enfrentamento.
Valdir Maranhão considera que a participação da sociedade, das universidades e dos governos nas três esferas poderá, a médio prazo, tirar o estado da atual condição.
Aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça, proposta de emenda à Constituição de Erivelton Santana, do PSC da Bahia, que estabelece que a cada 10 anos a lei fixará conteúdos mínimos para a educação básica e superior, proibindo a aplicação da transversalidade no ensino de matéria moral ou orientação religiosa.
Cultura.
Anualmente é realizado o Festival Internacional de Teatro de Angra, conhecido como FITA. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, destaca que as produções abrangem todos os tipos de linguagem, oferecendo à população da região uma oportunidade de assistir ao que de melhor está sendo apresentado nos palcos.
É muito importante, primeiro, porque você cria uma opção de acesso à cultura de qualidade para Angra dos Reis e todos os municípios vizinhos, Angra dos Reis, Paraty, os municípios do Sul Fluminense, como Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, tem uma oportunidade de poder assistir em Angra dos Reis o que de melhor está se apresentando nos palcos brasileiros e internacionais, porque sempre nós temos uma peça internacional.
O deputado destaca que durante 17 dias o evento costuma atrair mais de 60 mil pessoas, com espetáculos infantis e adultos. Para Luiz Sérgio, o número comprova a importância do evento para a cultura e para o turismo da região.
Segurança Pública.
A nova lei que disciplina o uso de armas não letais por agentes de segurança pública ainda guarda a regulamentação do Poder Executivo, que deverá classificar e disciplinar a utilização desses instrumentos.
Acompanhe mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Tiago Marcel.
Sancionada pela presidente Dilma Rousseff no final de dezembro do ano passado, a lei determina que os órgãos de segurança pública priorizem o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, nas situações em que a integridade física ou psíquica dos policiais não estiver em risco. A norma, no entanto, não menciona armas específicas que se encaixem nessa classificação. De acordo com a lei, isso abrangeria armas de incapacitação neuromuscular, conhecidas como armas de choque, spray de pimenta e balas de borracha, entre outros. Para o relator da matéria na Comissão de Segurança Pública, deputado William Dibe, do PSDB paulista, a lei assegura a proteção ao cidadão, já que o policial não deve sacar uma arma de forma indiscriminada.
Então se protege a população, mas também dá condições da polícia, de uma forma geral, agir dentro da lei.
Um dos pontos mais polêmicos da nova legislação é a proibição expressa de utilização de arma de fogo contra pessoa em fuga desarmada, ou mesmo armada, que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. A lei também considera ilegítimo o uso de arma de fogo contra veículo que fure uma blitz, ou seja, que desrespeite um bloqueio viário policial. Delegado de polícia licenciado, o deputado João Campos, do PSDB goiano, lamentou que a lei não tenha considerado o perigoso cotidiano dos policiais.
E a presente sanciona um projeto, evidentemente que é aprovado pelo parlamento, que diz que o policial deve usar prioritariamente armas de menor potencial ofensivo, em contraste com o bandido que só usa arma de maior potencial ofensivo. Me parece uma contradição.
O projeto original do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, estabelecia regras para o uso de cacetetes de madeira e armas como espadas e sabres. Entretanto, na Câmara, foi aprovado substitutivo ao texto, com normas mais amplas que acabaram sendo confirmadas pelo Senado e transformadas em lei, após 9 anos de tramitação no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Justiça. Idosos podem ter um foro especial para julgamentos. É o que prevê projeto de lei de autoria de Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba. De acordo com a deputada, a comissão que discute o novo Código de Processo Civil já incorporou a proposta ao texto.
A iniciativa de Nilda Gondim também altera o Estatuto do Idoso. Ela explicou a aplicação da medida.
Você sabe da dificuldade que o idoso tem em se locomover de sua cidade, do seu estado, para atender uma reivindicação ou uma audiência na justiça. Então, para que eles possam atender com maior comodidade, eu apresentei esse projeto. Esse projeto foi analisado por uma comissão especial que analisou o Código do Processo Civil e adaptou esse meu projeto para que o idoso, seja ele réu ou seja ele autor, tenha direito a escolher um foro, não um foro privilegiado, mas um foro especial que ele possa atender o chamado da justiça.
Tramita na Câmara projeto que assegura às pessoas com mais de 65 anos a redução de 50% no valor das passagens aéreas em caso de tratamento de saúde fora do município ou do estado em que reside. José Priante, do PMDB do Pará, argumenta que o país já tem 20 milhões de idosos e, segundo o IBGE, até 2050 o número chegará a 36 milhões.
João Magalhães, do PMDB de Minas Gerais, manifestou apoio à proposta que prevê mudanças no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. O projeto aguarda a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Previdência. O plenário da Câmara aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que garante aposentadoria integral ao servidor público que se aposentar por invalidez, independentemente do motivo. João Bittar, do DEM de Minas Gerais, comemorou a aprovação da proposta que será apreciada agora pelo Senado.
Atletas profissionais podem ter sistema especial de previdência social. É o que prevê proposta de emenda à Constituição de autoria de João Lira, do PSD de Alagoas. O parlamentar argumenta que o atleta corre risco intenso de lesões e pode se incapacitar para exercer a atividade profissional depois dos 40 anos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
Boa noite para você e ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresenta fiscalizações importantes realizadas em 2014. Um dos trabalhos de destaque foi o relatório sobre a função turismo. O TCU verificou que o Brasil é um dos 10 países que mais gasta no exterior. Por outro lado, o país não recebe tantos turistas. Isso resulta em um saldo negativo de 18 bilhões de dólares na balança comercial relativa ao turismo. Segundo o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, é preciso investimentos para alavancar o turismo no país.
Os dados mostram o grande potencial do Brasil para ocupar posição de destaque no mercado turístico, desde que invista na melhoria de sua infraestrutura, entre outras medidas, como forma de atrair maior número de visitantes e equilibrar a balança comercial do setor.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.